construção social, à economia, a valores que, em nosso entender, também não são aqueles valores que hoje devem pautar a vida em sociedade e que, infelizmente, por outras razões, mais tarde ou mais cedo, vamos ter que debater isso mesmo com uma sociedade de economia e de bem-estar, precisamente até por força da modernização e daquilo que também são as novas tecnologias, mas, efetivamente, o que está aqui subjacente do ponto de vista ideológico nesta proposta do Chega é, mais uma vez, uma proposta que não tem um cariz social, não tem um cariz assistencialista àqueles que efetivamente possam também ter trabalhado e por qualquer razão da sua vida possam não ter capacidade para o fazer, incluindo pelas próprias condições do mercado e pelo despedimento em que possam ter sido alvo. Em relação às demais propostas, nomeadamente a do Bloco de Esquerda e também a do PCP, pese embora as diferenças do ponto de vista da estrutura da formulação das mesmas, nomeadamente naquela que é a proposta do PCP relativamente à promoção da contratação sem termo, apesar da palavra promoção aqui surgir numa lógica de promover o vínculo efetivo e não os contratos a termo, parece-nos que isto é matéria mais da legislação ordinária do que propriamente da revisão constitucional. Compreendemos a bondade de ambas as propostas, nomeadamente a garantia do vínculo legal e da existência da empregabilidade que esteja de alguma forma segura à situação do trabalhador, mas parece-nos que efetivamente este princípio, por um lado, já tem cobertura do ponto de vista da legislação ordinária, mas por outro, sobretudo, a proposta do PCP remeteríamos mais para a legislação. No caso do PSD, o mesmo dizer em relação à questão da requalificação profissional. Nós compreendemos que numa época em que temos desafios muito prementes naquilo que diz respeito quer à empregabilidade, quer aos despedimentos, quer à reconversão para novos modelos de produção, quer à própria economia, e tivemos esse exemplo com o fecho, por exemplo, das centrais de Pego e de Sines, em que efetivamente foi necessária a requalificação profissional dos trabalhadores. Aquilo que nos parece mais uma vez é que são princípios de alguma forma já deveriam estar vertidos na legislação, mas não é uma questão de oposição às normas aqui propostas, portanto, mas apenas uma questão mesmo de sistemática e não evidentemente de oposição às três últimas propostas, só mesmo na primeira é que não acompanharemos na sua totalidade.
Tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E boa tarde a todas e a todos. Este artigo 58 tem dois números com naturezas muito diferentes. Não é? Ao passo que o primeiro número ele é categórico, todos têm direito ao trabalho. No segundo número, o que se faz é uma listagem de recomendações, de diretrizes ou de boas práticas para o Estado. E, portanto, entendido desta forma, nós poderíamos defender uma Constituição mais enxuta, que tivesse só todas as normas vinculativas, mas não é essa a natureza da Constituição portuguesa, que também tem todo o lado mais... todo o lado não vinculativo, precisamente, de recomendações, e nessas cabem perfeitamente as iniciativas que tanto PSD como Bloco de Esquerda como PCP aqui apresentaram, e não me parece que proceda aquela crítica, aquele argumento de que isto é, enfim, fazer inchar muito a Constituição, quando muito será atualizá-la, porque há realidades do mundo do trabalho que existem hoje, ou que são mais necessárias hoje, e que não existiam aqui há alguns anos, mas que é bom nós, nas sucessivas revisões constitucionais, irmos dizendo ao Estado que deve acompanhar. E, portanto, do ponto de vista do LIVRE, todas as propostas feitas para o número 2 são positivas. O único problema dos muitos I's na linha C... Não, é só... o único problema potencialmente constitucional é que depois o Tribunal Constitucional interpreta tudo isto como ou's, porque parece que agora o Tribunal Constitucional... têm dificuldade em entender a diferença entre I e O. Então, com umas vírgulas, talvez resolva. De acordo com as duas propostas do Bloco de Esquerda, para a linha B e para a linha C, e também com a do PCP. São recomendações para que o Governo tenha políticas públicas que promovam a estabilidade dos vínculos, que promovam a negociação coletiva, e, portanto, acho que entendido sobre este guarda-chuva da recomendação ou da injunção ao Estado, pronto, é um bocadinho mais forte do que uma recomendação, são perfeitamente aceitáveis. Em relação à proposta de alteração do Chega, ainda por cima na epígrafe e no tal número 1 mais taxativo, e regozijando-me eu de ter agora, temos duplicado o cálculo de historiadores na comissão de... há mais historiadores do que matemáticos, que é bom. Até podíamos refundar o partido histórico que já houve nesta casa, que era da esquerda liberal. Não sei se o Manuel Lof que quereria. Mas pronto, dentro da unha negra do partido histórico, que era a facção mais à esquerda. Não, o deputado Manuel Lof já... Esta é uma proposta de alteração tragicómica, eu diria. A parte da tragédia já ficou com o deputado Manuel Lof e com outras intervenções. Eu queria salientar aqui a parte um bocadinho cómica desta proposta. Vamos que há um cidadão cujo pai ou mãe escreveu um best-seller que lhe rende direitos de autor a vida toda. É obrigado a trabalhar? Como é que vamos obrigar essa pessoa a trabalhar? Vamos que... Há alguém que, por exemplo, exerce uma atividade, mas que não tem um CAI associado. Um malabarista de rua é um trabalhador ou não? Vamos que numa determinada família alguém decide que a mulher trabalha e o homem estuda ou fica em casa, ou os dois homens, ou as duas mulheres, ou quem quer que seja. Um dos cônjuges decide trabalhar e o outro... fazer uma espécie de uma sabática. O longo braço da lei vai obrigar esta pessoa a trabalhar. Pronto, isto é só porque há parte desta proposta que é de facto para chorar e que tem raízes históricas bastante assustadoras e há uma parte que talvez nos permita um bocadinho ter algum alívio cómico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito bem. Tem, agora quer a deputada Clara Marques Mendes, quer... Ah, então, antes de responder, tem a palavra o deputado Pedro Delgado Alves.
Também ia responder, porque é que ele vai responder
primeiro? Ele não tem proposta, portanto, é só para interrogar.
Muito obrigado. Serei breve, duas ou três notas. Há pouco não fiz referência a um elemento jurídico também de importância na análise da proposta para o artigo 58, a consagração de um dever do trabalho. Enfim, faço minhas, em grande medida, as intervenções anteriores, quer do João Coutinho de Figueiredo, quer do deputado Manuel Lof, quer do deputado Rui Tavares, mas já agora reiterava que o texto constitucional é especialmente parcimonioso na identificação de deveres e em circunstâncias bem peculiares e bem delimitadas. Quatro, para ser preciso, e até tenho a ideia que já fiz referência a elas. É o dever da defesa nacional, o dever da conservação do ambiente, o dever da preservação do património cultural e aquele que o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo vai custar mais de todos, que é o dever fundamental de pagar impostos. E, portanto, estes são os quatro que já lá estão. Portanto, não se trata de ser criativo. Mas são os únicos quatro que lá estão. E, na sabedoria, foi sábio o legislador constituído, mas ainda assim irritou o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Enfim, estamos na parte descontraída do tema, mas é também um argumento jurídico adicional, porque todos os direitos fundamentais comportam o dever de os respeitar. Portanto, no limite, é esse o caminho para assegurar a harmonização entre este universo, entre esta galáxia de direitos que aqui consagramos, e esse é, desde logo, o que está implícito, mas que é o primeiro deles todos. Depois, muito brevemente também, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, duas notas, porque acho que incorrem dois equívocos em relação a duas observações que fiz. Não se trata de dizer que se trata de uma repetição o elenco da linha B do número 2. Apenas sublinhei que importa garantir é que o elenco que aqui encontrarmos e que aqui descrevermos deve ser o mesmo do artigo 13. Ele faz falta aqui e deve aqui manter-se, porque é uma área em que se justifica plenamente ser claro quanto à subsistência de problemas de discriminação no quadro laboral. A segunda observação, ainda quanto a isto, também, volto a dizê-lo, esteve tão preocupado em identificar aqui dissenso e ponto de divergência, a matéria dos instrumentos de contratação coletiva não nos afasta na substância. Apenas nos pareceu que a formulação que aqui colocam cria um exercício irrealizável em que é apenas uma questão de formular de outra forma a ideia da promoção da contratação coletiva. Nada contra, antes pelo contrário, de acordo. Agora, a redação que adotam parece-nos que vai um bocadinho mais longe daquilo que pretenderiam inicialmente dar nota e queríamos também sublinhar isso mesmo. Finalmente, devia tê-lo dito em relação ainda à linha B, é um tema, a identificação exata dos conceitos, quer para o artigo 58.2b, mas em especial para o artigo 13, é efetivamente uma matéria da qual que devemos reservar para as consultas e para a recolha de elementos da academia. Ou seja, é importante, por um lado, que utilizemos conceitos que estejam harmonizados com os outros instrumentos internacionais e do direito da União Europeia de proteção de direitos fundamentais. E muitos utilizam esta formulação. E, por outro lado, se o objetivo é não deixar... O relevante aqui não é identificar um conceito no qual nos... um conceito puro de qualquer outro ramo do saber. O que importa é importar para aqui o conceito jurídico que seja o mais abrangente possível na proteção contra discriminações. E encontrá-lo e formulá-lo, penso que é um daqueles temas em relação ao qual, aliás, a proposta do Partido Socialista até elimina a referência à raça e substitui-a por etnia, mas nós próprios reconhecemos que pode não alcançar o objetivo que pretendemos, porque isso criaria potencialmente uma desarmonia até com outros instrumentos e, portanto, acho que é daqueles casos em que ouçamos quem se tem dedicado à identificação do melhor conceito para o efeito, porque eu acho que quanto ao propósito, estamos todos de acordo quanto a ele, queremos a melhor redação e a mais abrangente possível, talvez de preferência, em alinhamento com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.
Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de falar das outras propostas, falar dos aspectos que foram assinalados relativamente à proposta do PSD, parece-nos que aqui o problema é mais o I, está resolvida a questão, e de facto faz sentido, não é, que se faça aqui uma redação, que se tire o I e se ponha a vírgula. Mas a este propósito, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo referiu que esta proposta não acrescenta, o facto de se introduzir requalificação não acrescenta nada, ou não acrescenta grande coisa, não sei exatamente qual foi a expressão. Não, eu acho que acrescenta tudo, porque efetivamente nós estamos a viver, e é por isso, e aqui já se referiu, que a Constituição tem de ser adequada e adaptável àquilo, ou adaptada àquela que é a realidade, e nós hoje em dia, e eu expliquei isso quando apresentei a nossa proposta, nós hoje em dia, fruto da evolução, também da evolução tecnológica, a requalificação profissional está em cima da mesa. E está, e portanto, estendo a Constituição da República Portuguesa a definir os princípios no que diz respeito ao direito ao trabalho, não faria sentido, se a requalificação é cada vez mais necessária, cada vez mais presente, que ela não estivesse também incluída aqui e fizéssemos essa modernização e adequação na Constituição no que diz respeito à requalificação. Portanto, acrescenta tudo, na nossa opinião. Quanto às demais, e respondendo também a alguns aspectos que foram referidos face à minha intervenção e à minha intervenção inicial sobre as propostas dos outros partidos. Relativamente, eu vou já aqui à questão do PCP e, de certa forma, do Bloco de Esquerda, na questão da promoção, aliás, vamos ao PCP, a questão da promoção da contratação sem termo. Eu reitero tudo aquilo que disse, mas eu acho que se, eventualmente, era aceitável que se alterasse como princípio, então princípio da estabilidade laboral. Acho que faz mais sentido referir um princípio da estabilidade laboral a estar a referir exatamente aquele tipo de contratação. Pronto. Parece-nos a nós, uma vez que estamos a falar da Constituição da República Portuguesa, estamos a falar dos princípios gerais. E depois, naturalmente, é a lei ordinária que vai consagrar a forma de estabilidade laboral. Quanto à... Portanto, acho que aqui uma alteração da norma, acho que faria sentido. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, continuo a insistir. Eu acho que há aqui uma confusão, e é uma confusão que tende a existir no que diz respeito às matérias, à matéria laboral, que é uma confusão entre aquilo que é o cumprimento da lei e o incumprimento da lei e a fiscalização. E essa confusão é o que nos tem feito, muitas vezes, a ser acusados, em sede quando somos legislador, de estarmos constantemente a provocar a instabilidade legislativa. Porque acontece uma situação, lá vamos nós a correr, fazer alguma alteração legislativa. Quando, na verdade, não é a alteração legislativa que é necessária. É verdade, é necessário, é que se faça o cumprimento da lei que existe. E esta tendência para se estar constantemente a confundir isto não tem sido positiva. E, portanto, a nossa preocupação é, desde logo, esta confusão. Nós entendemos que, de facto, se disser, por exemplo, combater as situações de ilegalidade, é outra questão. Quer dizer, reforçar os meios de fiscalização é outra situação. São outros princípios que fazem sentido e que nós tendemos até a concordar. Agora, dizer que o Estado incumbe promover a garantia de vínculos legais de emprego, a forma como está redigido, eu percebi a posição. E além de achar que há aqui uma confusão, acho que a preocupação base, e o Bloco de Esquerda tem essa preocupação, que é precisamente que as situações de ilegalidade sejam combatidas. Então, reforcemos a fiscalização. Ou